Hello, welcome to our 11th business writing lesson. Today we're going to see a very specific kind of document. So far, most of our writing sections have been about messages between coworkers, but now we have something different. Hoje a gente vai ver tipo de documento bastante específico. Até aqui, a maior parte dos nossos textos foi de mensagens trocadas entre colegas de trabalho. Mas dessa vez a gente vai ver uma coisa que é um pouco mais específica, um relatório de um projeto que foi executado até o seu fim. So this is going to be an end of project report. What does that mean? Well, it means that a certain project has been executed to its end. And so now we are reporting what happened throughout this project. Então, significa que algum determinado projeto chegou ao seu final, foi executado até o final. E agora a gente está fazendo um relatório a respeito de todo o processo. So, without further ado, let's get to it, shall we? So, we're used to messages that start with from and to, right? Because they are communications between coworkers. A gente está acostumado a ver ali o from e to, porque são comunicações entre colegas. But now, what we have here is something different. We have the name of the person who wrote the report, their position at the company, and their location. Então aqui a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. A gente tem o nome da pessoa que escreveu o relatório, a gente tem o cargo dela, a posição dela, e a gente tem a localização onde ela trabalha. Here we have a report written by Anushka Patel, that is an Indian name, and she's a production manager based in Dallas, Texas. TX means Texas. Então aqui a gente tem o relatório de uma Anushka Patel. Ela provavelmente é descendente ou ela é indiana. Ela trabalha como gerente de produção em Dallas, no Texas. TX é uma abreviação de Texas, assim como RJ é do Rio de Janeiro, por exemplo. And so she starts by making it specific. She specifies that this is an end of project report for the project that's called Production Plant Renovation and Upgrade in Dallas, Texas. Então, ela começa ali especificando que esse é um relatório de fim de projeto, do projeto de, da renovação e upgrade, né, de melhorias na fábrica, lá na production plant, na planta de produção de Dallas, Texas. So, this end of project report is a brief something of the Dallas, Texas production plant renovation and upgrade. So, here she is establishing what is going to be talked about in this report. Então, o que ela está dizendo ali, ela está especificando que esse relatório de fim de projeto é uma breve alguma coisa ali desse projeto, né? Essa renovação da planta de produção em Dallas. So, let's see what our options are. We have summary, we have sum, and we have resume. Então, a gente tem aquelas três opções ali. Which one of them is correct? I have already talked about this before, haven't I? Eu já falei disso antes, né? Do que significa summary. So, a summary is when you take a lot of information and make it small. Então, summary é quando você pega um monte de informação e deixa pequeno, reduz. Em outras palavras, resumo. Não sumário. So here it's clear that the correct option is going to be option A, because we have summary. Do not confuse summary for resume, which is in the third option. Então não confunda summary com resume, que é o que está ali na terceira opção. É um erro bastante comum, é um erro bastante fácil, por isso que é importante que a gente trabalhe um pouquinho isso daqui de volta, só para insistir nessa distinção, que vai ser bastante importante para alguém que está no ambiente de negócios. And sum is when you add things. Sum é quando você adiciona coisas. Sum significa adição, a soma. So it's clear that our best option is option A. So let's move ahead. And so she continues by saying that the project was approved by Robert S. Walker, Dallas Head of Manufacturing Operations, something, June 25th, 2018. Então, ela continua dizendo que esse projeto foi aprovado pelo Robert S. Walker, Dallas Head of Manufacturing Operations. O que significa head ali? Bom, esse head é uma parte de título. Nesse caso, Head of Manufacturing Operations. So what this means is that Robert is the chief of this department. He is the manager of this department.
Então significa que o Robert é o chefe desse departamento. Ele é literalmente a cabeça do departamento. É ele que decide, é ele que faz as decisões relevantes para o departamento.
So what goes in the blank? Well, it's a matter of prepositions.
Então o que vai ali naquela lacuna é uma questão de preposições.
So here we're just reviewing which preposition you use before dates.
Então aqui a gente está revisando que preposição que você usa antes de datas.
Well, it's not of and it's not at. The preposition is on.
Então não é of e não é at. A preposição para uma data é sempre on.
So let's choose the correct answer and move ahead. The relevant documentation, including the final something form, is attached at the end of this document.
Então a documentação relevante, incluindo alguma coisa final, está anexo no final desse documento.
Anexo, attached. So whenever you send someone an email, you can add a document as an attachment.
Attachment significa um anexo, alguma coisa que você coloca em anexo em uma mensagem. Então você pode mandar um documento com o attachment naquele e-mail.
But what kind of form are we talking about here? What goes in the blank?
Mas que tipo de formulário que a gente está falando? O que vai naquela lacuna?
Well, we have approve, we have approvement, and we have approval. Approve is not the correct answer, because it's a verb. So the approve form, that doesn't really work.
Então não funciona realmente naquela posição, porque approve é um verbo.
So that leaves us with approvement and approval.
Isso nos deixa com approvement e approval.
Well, in this case, it's a matter of vocabulary, because approvement, it seems like a correct word, and it once was, but now it's very archaic. You would not use it in a modern communication.
Então aqui a gente tem approvement e approval. É uma questão de vocabulário aqui, porque approvement teria sido correta há muitos anos atrás, mas hoje em dia é arcaico. É uma palavra que não se usa mais para falar de aprovação. Portanto, a nossa opção melhor aqui vai ser C, approval.
So let's choose it and see what comes next. So the renovation and upgrade process was necessary, something in federal guidelines regarding waste disposal and carbon emissions.
Esse processo de renovação e melhoria foi necessário, alguma coisa, em orientações, em regulamentos federais a respeito de o que é waste disposal e carbon emissions. São dois conceitos que vão vir sempre juntos ali.
Waste disposal significa eliminação de resíduos. E carbon emissions significa emissão de carbono.
Então essa é uma questão que é bastante regulamentada.
This is a very important aspect of industry. Carbon emissions are a modern topic. But what goes in the blank? Our three options are with recent changing, due to recent changes, and because changed recent. Well, this third option is basically word salad. It doesn't mean much.
Então essa terceira opção é basicamente uma salada de palavras, ela não significa muito.
The first option is not very good because it starts with.
A primeira opção não é muito boa porque ela começa com with.
And the problem with that is that the collocation necessary with does not really exist.
E o problema é que essa colocação de necessary with, por causa do necessary antes da lacuna, não vai realmente funcionar. Necessary with não é uma colocação usual.
So that leaves us with option B, due to recent changes.
Então isso nos deixa ali com a opção B, due to recent changes.
But what does due to mean? Due to is going to tell you the cause of something.
Due to vai te dizer qual que é a causa de uma determinada coisa.
Due to pode ser traduzido mais ou menos como devido a. So in due to recent changes, we are saying that this process was necessary because there were changes in the regulations.
Então ali o que ele está dizendo é que aquele processo de renovação e melhoria foi necessário por causa de mudanças recentes nessas regulamentações.
So let's choose option B.
And so she continues by saying something about the plant to meet the new guidelines. Então ela começa ali dizendo algo sobre a planta para atender essas novas regulamentações.
So our options are in order to, in order with, and in order for.
Então a gente tem essas três opções. Qual delas é a melhor?
Well, in this case, we have a very specific kind of structure that's very common in English, particularly in business English.
Então aqui a gente tem uma estrutura que é especialmente importante para o inglês de negócios, que é in order for someone to do something. O que isso significa é que algo vai ser feito de modo a permitir que alguém faça algo. Então, o que a gente teria nesse trecho aqui é de modo a permitir que a planta atenda a essas regulamentações. Portanto, aqui não precisa ser necessariamente uma pessoa na posição do someone ali. Pode ser uma coisa. Para permitir que uma coisa faça uma determinada ação. Nesse caso, a ação é de alcançar aqueles padrões, de atender aquelas demandas, aquelas regulamentações novas que foram mencionadas antes.
So, what this all means is that our correct option is option C, in order for the plan to meet the new guidelines, and so on. And so, she says what had to be done. The wastewater drainage system had to be rebuilt, and new smoke filters had to something in the exhaust vents.
Então, aqui ela detalha o que teve que ser feito. O sistema de drenagem de água teve que ser reconstruído, rebuilt, e novos filtros de fumaça tiveram que, alguma coisa, nas tubulações de escape.
So let's see this in a little bit more detail.
Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe.
Bom, a gente tem ali wastewater. Wastewater is two words in one. É duas palavras em uma. We have waste and water. So this is water that's contaminated by waste.
Então isso é água contaminada por resíduos.
Then we have the word rebuilt. Rebuilt is the past tense of rebuild. And rebuild is the prefix re plus build.
Então ali o rebuild é o prefixo re mais build. Esse re tem um contexto parecido com o do português, do tipo refazer alguma coisa. Esse re tem essa ideia de repetição. Então, rebuild vai ser construir novamente, reconstruir.
So now let's talk about the blank.
Vamos falar um pouquinho sobre a lacuna.
So our options are had to be installed, had to was installed, and had to were installed. Which one is the correct form?
Well, it can't be B or C. Não pode ser B ou C.
Why? It's because we are talking about the passive voice.
É porque a gente está falando da voz passiva.
So we use the passive voice when we want to focus on the action, not on who is doing the action.
Então a gente usa ali a voz passiva para falar, para dar foco na ação e não em quem está executando a ação.
So we're not talking about who installed the smoke filters. We're only talking about the fact that these filters had to be installed.
Então ali a gente não está falando de quem instalou esses filtros de fumaça. Está apenas dizendo que eles tiveram que ser instalados.
So when you have the passive voice in this kind of context, you're going to use be in the infinitive. And then you're going to talk about the action.
Então, quando você está usando a voz passiva nesse tipo de contexto, você vai usar o be no infinitivo e falar da ação que foi desempenhada.
So, for example, the documents had to be destroyed.
Os documentos tiveram que ser destruídos.
Or maybe my computer had to be fixed.
Meu computador teve que ser consertado.
And so this is a very common structure when you are focusing more on the action rather than who did the action.
Então essa é uma construção bastante comum para quando você tem que focar na ação em vez de quem executou a ação.
And that's a very common situation in this kind of report because you're talking about the project, not the people who executed it.
Então esse tipo de estrutura é bastante comum nesse tipo de relatório porque você está falando da ação, do projeto e não de quem o executou.
So let's choose option A.
So here's the next paragraph. The design and assembly of the wastewater disposal system was something to a specialized contractor.
O design e a montagem desse sistema de eliminação de água contaminada foi alguma coisa para um contractor. O que significa contractor?
Well, a contractor is someone from outside the company who does a certain task.
Então, o contractor é alguém de fora da empresa, uma outra empresa, ou então uma pessoa, que executa uma ação para essa empresa.
Em outras palavras, um agente terceirizado.
So, how do we say terceirizado in English?
Is it thirded? Is it exported? Or is it outsourced?
Well, it's tempting to think that it's thirded, right?
Terceirizado, terceiro, third, portanto, thirded.
Mas não é o caso.
That's not the case. Exported is also not adequate in this situation because to export is to sell something for another entity outside the country.
Também não é exported porque exported é exportar, ou seja, vender algo para alguma entidade fora do país.
So our best option is option C, outsourced.
Então a nossa melhor opção é a opção C, outsourced.
And smoke filter something was done by our own on-site maintenance personnel.
E alguma coisa ali do filtro de fumaça foi feita pelo nosso próprio pessoal de manutenção.
O que significa aquele on-site?
On-site significa na localização. Portanto, é o pessoal daquela determinada fábrica, daquele determinado escritório ou daquela instalação dessa empresa.
Be careful with the word personnel.
Personnel means the people who work in a company. Do not confuse this with personal.
Não confunda personnel, que significa o grupo de pessoas que trabalham em uma empresa, com personal, que significa pessoal, como em personal computer, your PC for short.
Personal computer, que é o seu PC, abreviado.
So what is this action that was done by the on-site maintenance personnel?
Então, qual que foi essa ação que foi desempenhada pelo pessoal ali da manutenção local?
The smoke filter was installed, installment or installation.
So, let's take a look at the first option, installed.
Smoke filter installed was done.
That doesn't really work, right?
Because here we're talking about a process. We're talking about something.
Então aqui isso não vai funcionar, né? O installed não funciona, porque a gente está falando de um processo, de uma coisa que foi feita. Portanto, aqui a gente vai ter um substantivo, não um verbo.
So it cannot be installed. So is it installment or installation?
Então aqui vai ser installment ou vai ser installation?
Well, it's not going to be installment, because an installment is a part of a payment.
Installment é o que a gente entende por prestação. Então você pode pagar por algo em 10 prestações, por exemplo.
So here, since we're talking about a process, correct option is going to be installation, the third option.
Então aqui, como a gente está falando de um processo, a nossa melhor opção vai ser C, instalação.
And then she says something with a guidance from an authorized representative from the U.S. Environmental Protection Agency.
Ela fala alguma coisa ali a respeito dessa orientação de um representante autorizado dessa agência americana, essa agência de proteção ao meio ambiente.
So this is an agency that is responsible for protecting the environment, as the name says. It is often called the EPA.
EPA. Frequentemente ela é chamada de EPA, essa sigla.
Many companies in the United States, particularly industries, have to report to the EPA.
Várias empresas nos Estados Unidos, especialmente indústrias, têm que se justificar, têm que atender às demandas da EPA, que é a agência que vai proteger o meio ambiente.
Então, quando você diz que fez algo sob a tutela, sob esses conselhos de uma determinada entidade, qual a preposição que você vai usar? Is it over guidance? Is it under guidance? Or is it about guidance?
Well, in Portuguese, it would be sob
a tutela, sob a orientação. So in English, you have a similar idea. It's not a literal representation of something being under another thing. Não é uma representação literal de algo estar embaixo de outra coisa, sob outra coisa. But in this kind of phrase, you are going to use under. So for example, you could have a phrase like, I did that under my manager's guidance. Então eu fiz aquela determinada coisa sob a orientação do meu gerente. So it's already clear that our best option here is going to be B, under guidance from an authorized representative. And now here she says something about the timeline set during the approval process. Então ela fala aqui alguma coisa a respeito ali daquela timeline, aquela linha do tempo, aquela agenda que foi combinada, que foi decidida de acordo ali durante o processo de aprovação. Aquele set ali tem a ideia de você firmar alguma coisa. One word that you could use to substitute set would be agreed upon, an expression, not a word. Agreed upon tells me that this was part of an agreement. Então, agreed upon diz que algo foi parte de um acordo. So let's see what goes in the blank. We have of accord, we have in accordance, and we have according. Então, o que a gente tem aqui, provavelmente, algo que diz de acordo com. Então, de acordo com aquela linha do tempo combinada. So, how do you say de acordo in English? So the first option, of accord to the timeline, does not work because of accord is not a real expression. It does not work. Então, of accord não funciona porque não é, of accord to não é uma expressão válida. So that leaves us with in accordance to and according to. The problem here is that in accordance demands with afterwards. O problema aqui é que a expressão in accordance demanda essa preposição with depois. So this would be totally correct if we had in accordance with. But in this context, we are going to use according to, which is pretty much the same thing as in accordance with. So these two expressions are very similar in meaning. The problem with option B is only because of the to that comes afterwards. If there was a with there, that would be the correct answer. Então, essas duas expressões são muito parecidas. O único problema com a B, in accordance, é porque não tem um with depois, tem um to. Portanto, ela não encaixa ali. Então, a nossa melhor opção é C. The time budget for the entire process was 15 months. Something, the approval date. Então, o orçamento de tempo, né, o tempo que eles tinham disponível para fazer o processo inteiro, the entire process, was 15 months. Eles tinham 15 meses para fazer isso tudo. E daí alguma coisa a respeito da data de aprovação. So what goes there? Starting from the approval date, started at the approval date, or beginning to the approval date? Well, beginning to doesn't work. That's not an expression. Started at the approval date could work in another context. Então, started at the approval date teria essa ideia de começou na data de aprovação. Mas aqui a gente está falando de um ponto de partida, algo como em português, a partir, começando em um determinado momento. Portanto, de uma maneira semelhante, a gente vai ter ali o starting from, partindo de uma determinada data. So, our best option is going to be option A. Starting from the approval date. There were no accidents or unexpected issues, and the renovation and upgrade, something for new production goals to be set. Então, não houve acidentes, não houve problemas inesperados, e o processo de renovação e melhoria, alguma coisa para os novos objetivos. O que vai ali para alterar essa estrutura da frase? So we have were ended before, were finished in time, and have finished on time. Então aqui a gente está falando que alguma coisa foi feita a tempo de permitir que esses novos objetivos fossem estabelecidos. Então como que a gente diz que uma determinada coisa foi terminada a tempo? So, before in option A is not going to work, right? So, option A is out. So what we're going to have to decide is it in time or on time? Well, on time means that you are at a certain place or you do something at the correct time. Whereas in time means that you did something before a certain limit.
Então, on time significa que você fez alguma coisa com pontualidade, no momento certo. Enquanto que in time significa que você fez antes de uma determinada data ou momento limite.
We've already discussed this before, haven't we?
A gente já discutiu isso antes, né?
So it's good to review this a little bit.
Então é bom revisar isso um pouco.
So, since we are talking about a time limit here, with the time budget and all that, then our best option is going to be B, in time.
Então, como a gente está falando aqui de limites de tempo, né, com aquele orçamento de tempo e tudo mais, a gente vai ter como a melhor opção a opção B, in time, a tempo de estabelecer aqueles objetivos novos.
The process was successful and finished within budget.
Então, o processo foi alguma coisa bem sucedido e terminou dentro do orçamento.
Taking a look at the options for the blank, we kind of get the notion of what they're trying to say, right?
Então, olhando ali as alternativas, a gente meio que pode ter uma noção do que está sendo dito.
A ideia que a gente está procurando é que foi completamente bem sucedido.
Então, como que você diz completamente em inglês?
Is it completement?
Tempting, huh? Tentador, né?
Is it complete or is it completely? Well, it's going to be option C. Very often we have words in English that end in L-Y.
Frequentemente a gente tem palavras em inglês que terminam naquele L-Y.
So, this is very often similar to what we have in Portuguese with the suffix mente.
Então isso é bem semelhante ao que a gente tem em português com aquele sufixo mente.
Completo, complete.
Completamente,
completely.
Repentino, sudden.
Repentinamente, suddenly,
e assim por diante.
So now let's select option C, which is our correct option. And a full inspection assured that the new facilities were up to code, something, the Dallas, Texas plant is in full working order.
Então ali ela complementa que uma inspeção completa assegurou, assured, que essas novas instalações estavam de acordo com o código. Então, esse código é aquele código de a lei, né? Como que uma coisa deve ser construída.
Portanto, up to code significa que está dentro das regulamentações.
É alguma coisa ali a respeito da planta ali em Dallas, Texas, que diz respeito ao fato dela estar completamente funcionando.
In working order significa em condições de funcionamento.
So what goes in that blank?
But today, when now, and now.
Então, qual das três seria mais adequada? Bom, a gente está adicionando mais informação.
Right? We're adding more information to what was said before. So, what are you going to use to add more information? We're going to use and. With and, we can keep adding more and more information. He is an engineer, and he is a teacher, and he works at the company.
Então, ele é um engenheiro, e ele é um professor, e ele trabalha na empresa.
So, our correct option is going to be option C, and now. And now we have the last phrase of the report, which says, detailed documentation regarding something, the mentioned project development phases is attached to this document.
Então, a documentação detalhada a respeito de algo ali no desenvolvimento desse projeto mencionado, das fases de desenvolvimento desse projeto mencionado, está anexa a esse documento.
So, what are our options for this last blank? None of, each of, or next of? So, it doesn't make sense to say none of the mentioned phases, right?
Não faz sentido a gente dizer none of, porque está dizendo ali uma documentação que diz respeito a nenhuma dessas fases de desenvolvimento. Não faz sentido, certo?
So, option B looks much better, right? Each of the mentioned project development phases.
Cada uma das fases de desenvolvimento. Então, se é um documento detalhado, a gente vai falar de cada uma das fases.
And next of, option C, that doesn't work. That simply does not work. So now let's choose option B, and we're finished. So what do we have here? We have a quick introduction in which she says what this document is all about. A gente tem uma pequena introdução onde ela diz sobre o que esse documento vai ser. Then we have the justification for the project. A gente tem a justificativa do projeto. She mentions that the plant had to be upgraded because of the new regulations. Ela diz ali que a planta teve que ser melhorada e reformada, né, por causa dessas novas regulamentações. And then she says what exactly was done. Ela diz ali o que exatamente foi feito. So, some parts were rebuilt, some new parts were installed, and so on. Então ela diz ali o que aconteceu exatamente. Algumas partes foram reconstruídas, algumas foram instaladas, e assim por diante. And then she reports on how successful this project was. Aí ela diz ali, ela relata o quão bem sucedido esse projeto foi. Não teve acidentes e não teve nenhum imprevisto. No accidents, no unexpected issues. And then she finishes by saying that everything is now in working order. Everything is fine and the project was completely successful. E ela termina dizendo que está tudo funcionando e que o projeto foi um sucesso completo. And this ends today's writing lesson. If you have any questions about any of the topics that we have talked about, feel free to ask your questions down below. Então isso conclui a nossa aula de escrita. Se você tiver alguma dúvida sobre algum dos tópicos que foram abordados nessa aula, fique à vontade para fazer perguntas ali embaixo. See you next time. Happy studies!